Boa noite, senhoras e senhores. Havendo número legal, sobre proteção de Deus, declaro aberta os trabalhos da terceira reunião ordinária da quarta sessão legislativa. Essa é a terceira reunião ordinária, né, que acontece. Também comunico, antes de mais nada, a reintegração aqui do vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto, que já está em posição da segunda secretaria nesse momento. Seja bem-vindo novamente a essa casa, vereador Antônio. Deixe-me ver aqui. Convido os novos vereadores para que façam a leitura do texto bíblico. Convido o vereador Antônio Lércio dos Reis, o Tizil. Pode ser? Qual o vereador que se... Vereador Alex Faria, por gentileza.
Salmo 1. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizeres prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
10 segundos para meditação. Saudá-los a todos, aqueles que nos acompanham via YouTube, né? Rede social também, os munícipes aqui presentes, também aqui registrar a presença do ex-vereador presente dessa casa, né? O Luiz Carlos Brandão, popular Mijoleta, muito nos honra com a presença aqui. Fazer o convite, querendo vir até o plenário, viu, vereador? Fique à vontade. O ex-vereador Marcos Batera, que aqui se encontra. Os munícipes, o secretário de segurança da PEL, o senhor Reginaldo Peixoto, acompanhado do policial Lincoln, que também aqui se encontra nos dias de hoje, o Sidney e os demais que aqui estão, nosso muito obrigado pela presença, viu? Oi.
O senhor esqueceu de mencionar o ex-vereador.
O ex-vereador português, Osmilton Lopes. Muito obrigado, vereador. Na verdade, observando aqui, vereador. Alô, português, grande abraço, viu? Fique convidado também. O presidente do Conseg, o Fabiano Marques, o Neto, todo o pessoal que se faz para a gente aqui chegando aí agora, né? Nosso muito obrigado, viu? Senhores, sim.
O suplente vereador, o Marcos Batera.
Fiz menção ao Marcos Batera, vereador. Fiz menção, tá. Senhores, coloco em discussão a ata da terceira reunião extraordinária do dia 21 de 2 de 2020. Vereadores, contrários, manifestos. Ok, ninguém contra hoje, nenhum. Maurílio, declaro aprovado. Coloco em discussão a ata da segunda reunião ordinária de 17 de 2 de 2020. Aprovada. E solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Boa noite a todos. Projeto de lei número 011/2020, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revogação da lei número 826/2008, referente à cessão de direito real de uso. Projeto de lei número 012/2020, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a receber, através da dação em pagamento, bem imóvel de Tocantins em Engenharia Limitada. Não tendo mais nada para ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu só gostaria de deixar aqui o meu boa noite ao senhor, aos colegas de cadeira, às outras autoridades que se encontram nessa casa, e dizer ao senhor, sem nenhuma intenção de maldade nem nada, mas eu gostaria que sempre que fosse fazer a leitura da Bíblia, que não pedisse para que o vereador Antônio Aécio dos Reis fizesse. Então, nada contra os demais colegas que quiserem fazer, eu vou participar sim, mas o vereador Antônio Aécio dos Reis não gostaria de estar fazendo a leitura bíblica nessa casa. É, se algum vereador depois quiser questionar e perguntar por quê, aí sim eu vou dizer, mas caso contrário, muito obrigado pelo espaço.
Ok, é o direito de Vossa Excelência. É, bom, pessoal, a gente já está recebendo aqui hoje o secretário de Segurança do DPEM, nós temos um projeto tramitando nessa casa, né? Foi efetuada inclusive a leitura desse projeto, que é referente à possível construção, né, de uma penitenciária, um presídio no município de Ataizinho. E eu gostaria de deixar para o plenário aqui, diante da presença aqui, a possibilidade, de repente, do senhor Reginaldo Peixoto estar explanando sobre aqui aos vereadores. Então, deixa para o plenário resolver, né, isso mesmo, né, Juliana? Favoráveis aí, todo mundo ou não? Podemos abrir esse espaço para que... Então, eu gostaria de convidar o senhor Reginaldo Peixoto, por gentileza, secretário de Segurança do DPEM, né? 7 minutos.
Oi, oi.
E precisando de mais tempo, acredito que os vereadores irão.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite, senhor presidente, também do Fabiano do Conseg, que nos convidou, tá? É, nós fomos procurados há algum tempo atrás pelo prefeito, sobre a possibilidade de uma penitenciária na região, tá? Eu sou coordenador do departamento penitenciário na região de Londrina, Norte Pioneiro. Pego desde Apucarana, Ivaiporã, Porecatu e vai até Carlópolis, tá? Uma das dificuldades nossa da região do Norte Pioneiro é a questão de unidade penal. Infelizmente, o Norte Velho, ele nunca foi agraciado aí com a penitenciária. E isso gera uma dificuldade não só para o departamento penitenciário, mas de forma geral para a população. Haja vista, a gente pega essas pessoas que são da região e leva para os grandes polos, tanto Londrina quanto Curitiba, as cidades maiores. E o que é certo? O que é certo é que essas pessoas vão voltar para a cidade dos senhores, tá? E às vezes eles voltam escolados. E uma penitenciária é diferente de um distrito policial, que a gente consegue ter aí exemplos negativos da região. Vou citar o mais recente, que é Santo Antônio da Platina, que todos já conhecem, que acompanharam o que aconteceu lá. E uma penitenciária, a situação é um pouco diferente. Nós conseguimos trabalhar essa pessoa, nós conseguimos trabalhar esses presos e tentar devolver eles melhores do que quando eles entraram. Vou citar um exemplo. Somente esse ano, em Londrina, nós conseguimos aprovar 34 presos em faculdades. Nos últimos 5 anos, mais de 100 presos começaram a fazer faculdade. Nós temos, nos últimos 3 anos, 3 livros escritos dentro do sistema penal. Ano passado, em uma penitenciária apenas, que é a PEL 2, nós conseguimos ter a realização do ENSEJA, um exame nacional, para 752 presos. Por que que a gente acredita? Que se a gente não trabalhar essas pessoas, se a gente não tratar essas pessoas, eles vão voltar, e vão voltar pior do que entrou. Baseado nisso, o governo do estado está procurando parceiros na região do Norte Velho, que é uma demanda. Hoje, constrói em Londrina. Londrina está sendo construída uma unidade nova. Foz do Iguaçu, uma inaugura agora e outra ano que vem. Curitiba, 2 inaugura agora. Mas o Norte Velho não tem nada. E as cidades mais próximas de São Paulo herda os presos de São Paulo. As pessoas que viveram e cresceram na cultura de São Paulo. E nós não temos aonde colocar essas pessoas. Então, diante disso, fizemos uma conversa com o prefeito procurou o secretário nosso, secretário de Segurança, Dr. Rômulo Marinho, esteve visitando o Dr. Francisco Caricati, que é o diretor-geral do Departamento Penitenciário, e surgiu essa primeira possibilidade. Tá? As penitenciárias de Londrina, nós temos 3 penitenciárias regime fechado, estamos construindo mais uma. Nós temos aproximadamente 3 mil presos em Londrina. Tá? Então a dificuldade que a gente encontra no Norte Velho é que nós não temos aonde tratar essas pessoas. A gente vai acumulando ela nos distritos policiais, distritos esses com 40, 50, 60, 70 anos, e acreditamos que eles vão sair melhor. Não vão. Sem o devido acompanhamento, sem o devido aparato. E a cidade, o que que ganha? Nós vamos ter que reforçar as forças policiais. Uma unidade dessa, só de agente penitenciário, estou falando em 130, 140 pessoas, gastando e morando na cidade. Toda alimentação de uma unidade dessa, ela tem que ser produzida na cidade. Estou falando de uma empresa grande, de alimentação. Então, tudo isso traz essas questões de progresso para a cidade. Por isso que a gente está aqui hoje, fui convidado para a gente estar aqui. Às vezes eu fico falando e eu não atinjo a dúvida dos senhores. Então eu gostaria de abrir a palavra aí, não sei se esse é o protocolo, senhor presidente. Se as pessoas quiserem perguntar, o que eu puder esclarecer aos senhores, eu fico à disposição. Os vereadores.
Boa noite a todos. Senhor diretor, o senhor falou sobre as vantagens que esse presídio pode trazer para o nosso município. E eu gostaria que o senhor expusesse também quais seriam as possíveis desvantagens que essa penitenciária poderia trazer para o município. Se existe alguma possível desvantagem para o município.
Olha, o que a gente tem de exemplos. Vou citar, não sei se os senhores conhecem, me coloco à disposição para acompanhar os senhores. Ah, eu quero visitar uma penitenciária. Está feito o convite. Só gostaria que fizesse a disponibilidade um dia, ou dois, três dias antes para a gente fazer essa programação. Hoje eu vou citar a P1, um dos bairros mais seguros de Londrina, com maior índice, o menor índice de violência, é o Acapulco, onde a P1 fica localizada. Então, a P2, a unidade longe da cidade. Então, o que a gente... Desvantagem? Bom, talvez uma possível rebelião grande, difícil... Porque lá nós estamos trabalhando para isso, segurança separada. A ideia aqui é também colocar uma possibilidade de empresários fazer essas parcerias, se instalarem dentro das penitenciárias, baixar o custo da manutenção, de mão de obra, ceder presos para a prefeitura. Hoje só em Londrina tem 120 presos que trabalham na prefeitura. Então, desvantagem, um incidente que é raro acontecer, isso pode acontecer, a gente trabalha com ser humano, então é possível. Mas eu acho que é muito mais vantagem do que desvantagem.
Outro vereador?
Diretor, boa noite.
Boa noite.
Obrigado pela presença. Eu gostaria de saber também qual é a capacidade de detento nessa penitenciária se chegar a vir aqui no nosso município.
Hoje as unidades que estão em construção, as quatro, Londrina, Guaíra, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. Está sendo projetada para 750 pessoas. É um número que, se precisar ser contida, é tranquilo de se fazer e não é muito excessivo de número de se trabalhar. Então, o ideal hoje é trabalhar em torno de 700, 750 pessoas.
Eu gostaria de...
Boa noite, senhor diretor. O que eu vejo assim é que até... final do ano passado, a gente não estava sendo transmitido nem pela rádio, nem no YouTube, por maneiras alguma. Então, hoje, a gente, que circula bastante dentro da cidade, tem ouvido alguns comentários de algumas partes da população que são contra. Então, hoje, como o senhor está aqui, está sendo transmitido, é muito bom que a gente possa estar levando isso para a comunidade, porque... Às vezes o vereador vota um projeto aqui, depois todo mundo vai falar, o vereador votou contra, mas o vereador votou a favor disso e daquilo. Eu até acho que faltou um pouquinho de divulgação na comunidade, porque nós temos aqui hoje, se eu não me engano, dois representantes de bairro aqui, um presidente, então a gente podia ter convidado alguns pastores, mais dirigentes de bairro, para a comunidade poder acompanhar mais e depois a gente... fazer uma audiência pública, porque para fazer um plebiscito eu acho que é meio difícil, então podia ter fazer uma audiência pública e o senhor está participando para poder passar isso com mais clareza para a comunidade, porque fica difícil, cada vereador vai ter uma posição, vai falar uma coisa, então eu gostaria de deixar aqui, através da presidência dessa casa, da mesa, para que nós possamos estar sentando e conversando e fazer um convite aí aos pastores. E a gente não sabe a disponibilidade do senhor, que o senhor pode estar vindo, mas que a gente possa estar fazendo aqui nessa casa uma audiência pública onde o senhor possa estar explicando mais assim afinco para a comunidade. Se o senhor puder fazer isso, o vereador vai ficar muito agradecido. Alguém vai questionar, mas o vereador que fez isso aqui, não, é que a gente só somos representantes do povo. E como estamos no ano político, a gente fica meio espremido. Não que se fosse lá no começo, a gente não queria que a maioria da comunidade participasse disso. São essas só as minhas palavras, e muito obrigado pelo senhor estar nessa casa.
Eu me coloco à disposição, tá? Assim que a casa achar importante, necessário, eu volto aqui. Como eu disse, sou de Londrina, passo aqui, é caminho para mim. É, eu até acho importante, nós temos grandes parceiros aí, tanto da Igreja Católica quanto das demais instituições. Existem projetos dentro das penitenciárias, tanto da pastoral, que faz um trabalho maravilhoso para a gente lá em todas as unidades, outras instituições, existe até espaços ecumênicos, essas pessoas proporcionam curso também para os presos, então são parceiros muito importantes e eu me coloco à disposição aí sempre que a casa achar necessário, a gente está vindo para cá.
Boa noite, Fernando. Reginaldo, né? Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos aqui hoje um número bem relevante de pessoas que vieram para essa casa. Qual que é a porcentagem de chance desse presídio realmente vir para Jataizinho? Porque nós temos um projeto tramitando aqui na casa. Nós buscamos, junto ao Executivo Municipal, algumas informações para que esse projeto venha mais resolvido para essa casa. E depois de vir para essa casa, existem as comissões que vão estar analisando esse projeto. Não sei aqui o pensamento de cada vereador, depois que as comissões derem o parecer vir para esse plenário, o município vai estar investindo aí cerca de quase R$500 mil de reais em um terreno. E eu queria saber qual a porcentagem de chance, após nós comprar esse terreno, o município, e acontecer de realmente vir essa penitenciária para Jataizinho.
Vocês têm acompanhado aí o nosso governador. Um dos compromissos deles, inclusive no TAC que foi assinado, é a questão de criação de vagas para as penitenciárias. E hoje, no estado, a região que mais precisa de penitenciária é a região do Norte Velho, pois não há nenhuma. Tá? Então, inclusive já foi feita a conversa aí junto com o próprio prefeito, que foi fazer essa sondagem, foi fazer esse compromisso. Existem lideranças políticas, níveis estaduais e federais, que também já está acompanhando esse procedimento, tá? Que vai ser construído mais presídios no estado do Paraná, isso é líquido certo. E na região, a cidade que está saindo na frente é Jataizinho, que já está fazendo esses contatos, que já está saindo na frente. Eu entendo que o período político é complicado, igual o vereador falou, é ano eleitoral, eu entendo isso. O que eu garanto para o senhor? Jataizinho está na frente e nós precisamos de unidade. Nós temos terreno em Londrina, do lado das penitenciárias, mas em questão de logística, o Norte Velho precisa. Eu preciso atender isso daqui, eu preciso atender essa região. Tá? Então o compromisso é que já está sendo analisado, inclusive o secretário está vindo aí na região do Norte Velho nas próximas semanas, e eu acredito que vai ser uma das pautas isso também. Então o compromisso do governador já assinado em TAC é a criação de vagas, e hoje no estado do Paraná a região que mais precisa é a região do Norte Velho. Tá?
Senhor Ginaldo, só observando, se me permite, o projeto, na verdade esse projeto está atrelado a um empréstimo da Fomento, no valor de R$2.700.000, onde R$400.000 o Poder Executivo está destinado para esse terreno. Percebe-se na fala do senhor que não existe uma certeza, existe uma possibilidade, se não for, por gentileza, me corrija, mas para isso o município tem que apontar esse terreno. É isso? Como que funciona esse trâmite? Outra situação que eu gostaria de ter a orientação do senhor aqui, está destinado, que aqui é o que o prefeito colocou, tá? Ele coloca aqui que ele precisa de uma área, né, que será destinada à implantação de um presídio de natureza industrial, através do qual empresas sediadas em outros municípios poderão vir a se instalar neste município de Jataizinho, para que possam obter subsídios fiscais e previdenciários para a contratação de mão de obras de detentos. Essa mão de obra desta penitenciária, ela só serve aos detentos, ela não serve aos munícipes, é isso?
É isso. É, existem incentivos fiscais para empresários que dão essa possibilidade do detento estar trabalhando, certo? Existe Piraquara, nós temos quase 1000 presos trabalhando dentro da colônia. Londrina, eu tenho pessoas que saem e trabalham durante o dia e voltam à noite. Eu tenho a unidade de progressão que está se instalando dentro da PEL 2. Para o mês que vem nós vamos ter em torno de 350 presos trabalhando. E qual que é o incentivo? Nenhum gasto fiscal. A pessoa ela não vai ter nenhum tipo de encargos. Então, a pessoa que se instala dentro dessa penitenciária, a mão de obra de um preso que hoje custa R$2.500 ou até R$3.000, ele não vai ter nada disso. Ele trabalha com um salário mínimo. Isso é regulamentado por projetos e pela lei de execução penal. Isso é fato. Então, essas pessoas que poderão vir para Londrina, e nós temos uma parceria bem interessante com empresários de Londrina. Ah, por que não faz isso em Londrina? Porque as unidades que foram projetadas são antigas, não tem essa logística interna, e aqui seria um polo interessante para que essas empresas pudessem se instalar. Tá? Isso é um fato. A questão da certeza da instalação. A certeza que eu dou é que nós não temos nenhuma cidade. São vários prefeitos falaram, ó, eu vou ser reeleito, eu vou fazer a doação. Vou fazer eleito, vou fazer a doação. Inclusive, várias cidades eu visitei, já vi terreno, já vi tudo. Mas estamos nesse período complicado, que é esse restinho de ano aí, onde vai entrar as eleições. Hoje, efetivamente, a cidade que está na frente é essa daqui, que já foi fazer os contatos, já foi fazer as devidas conversas políticas e os devidos apoios. O governo do estado vai construir mais penitenciárias. Isso é fato. Agora, por que nós precisamos do terreno, se não é a certeza? Porque isso, quase todos os procedimentos são financiados pela Caixa Econômica Federal. Quando você vai apresentar um projeto, você já tem que colocar. Ele vai se instalar aqui, nesse modelo, você já leva o projeto pronto. Senão, não aprova. É isso que foi feito nas unidades que está sendo construída. Por isso que existe o terreno. E outra coisa, quando sai uma doação que eu tenho visto, inclusive Londrina foi assim, em todos os terrenos que a gente intercedeu, ele sai com data. Ó, se não começar, volta. Restitui. Então não vai ser um terreno que vai ficar na conta do estado 10, 15, 20 anos e nós não vamos usar. Então essa é a certeza que eu posso dar para o senhor. Bom.
Vereador Maurílio. O microfone está desligado.
Eu só gostaria de fazer uma pergunta. O projeto está aqui, 2.700.000. O chefe do Poder Executivo está dizendo aqui fazer uma operação com a agência de fomento. Esses 2.700.000 seria 400 para o terreno e esses 2.300 é para a construção.
Não, uma penitenciária desta, ela gira em torno de 18 a 20 milhões para construção, tá? Depende muito da questão do solo. Eu posso falar porque as últimas 4 unidades, que eu já citei as cidades, vou citar de Londrina, 17 milhões e 900 e alguma coisa. Então, para 2 milhões, a gente não consegue fazer praticamente nem os muros numa penitenciária dessa. É uma penitenciária com barracão, sala de aula, toda uma estrutura. Tá? Não, eu entendo, vereador, é que eu, na verdade eu não cheguei nem a ver esse documento, tá? Mas seguramente as últimas 4 licitações em andamento para penitenciária desse porte é em torno de 18 a 20 milhões, tá?
Isso aí é o...
É governo federal, Caixa Econômica Federal e parceria com o estado.
Financiamento.
Financiamento. O que a gente espera do município é o terreno. Só o terreno. Para a gente começar a fazer esse processo. Claro, o terreno e a possibilidade depois também de colocar preso para trabalhar aqui. Nós fizemos grandes parcerias, inclusive Biporã, bem próximo, teve por 3 anos seguidos, limpeza, Samai, os presos trabalhavam lá, questão de limpeza, decoração de fim de ano, todos foram presos por mão de obra de preso. CMTU, em Londrina, pega preso. Sercontel, iluminação, uma grande parte de presos trabalha lá, então a gente... É essa parceria, ou seja, é dar o valor para essas pessoas que estão ali dentro, que elas têm que ajudar a própria cidade delas. Não é só chegar aqui, fazer coisas erradas e não retribuir de volta.
É que esse projeto aqui tem três folhas aqui, não está bem.
E o vereador me permite, os 2.700.000 está especificado lá. Dos 2.400.000, 400.000 reais seria para esse terreno e outros, vereador, para outras obras. O prefeito está citando duplicação de ponte, recape asfáltico e outras mais. Alguém mais gostaria? Algum outro vereador? Alguma? Acho que o momento é interessante, né? Vereador Alex Soria.
Bom, secretário, eu sou vereador, trabalho na área jurídica, sou advogado também. Inclusive, tenho a impressão que estudei na Unifil quando você estudou lá também. Somos a primeira turma de 2006.
Primeira turma de direito de 2006.
Eu estive dando uma estudada sobre a questão das construções de presídios em outros estados e não consegui ainda ver a questão técnica nesse mandato do governador Ratinho Júnior. Mas, o que me leva assim, um pouco de preocupação é a questão de que quando abre-se a licitação para a construção das penitenciárias, vira um motivo assim, de muita disputa entre os municípios. Eu vi algumas cidades assim, que quando se abriu a licitação para construção, por exemplo, igual nós dissemos aqui do Norte Velho, Jataizinho tem um interesse, mas aí, por exemplo, começaram-se outras cidades ao redor da mesma cidade querer essa penitenciária, porque na parte financeira me chamou muito a atenção do fluxo de dinheiro que envolve. Inclusive tem alguns alunos que moram em Piraquara. Eu sou professor também de curso de Direito Administrativo e eu percebo que eles falam que dá uma mudança na cidade, questão de pessoal, as famílias e de presos, detentos. Mas eu queria entender assim, eu acho que não é esse o momento, mas, por exemplo, Jataizinho, igual o doutor disse, tem aquela questão de estar na frente, está fazendo... a comunicação política e a compra do terreno. Mas pode acontecer, por exemplo, depois de tudo isso pronto, quando o Estado abrir a licitação para construção, por exemplo, Açaí e Biporã ter a opção também de entrar nessa disputa?
Eu acredito que quando isso for se efetivar, tudo é possível. Contudo, e Biporã indicou vocês. Meu primeiro contato foi em Biporã. Em Biporã mandou para cá. Açaí, a partir de quarta-feira, a unidade lá, nós estamos transformando ela numa unidade de regime semiaberto para pessoas com problemas de relacionamento. Então ali nós já estamos instalados. E assim, no Norte Velho é atípico. Porque eu vejo cidades de outra região do estado brigar, aqui tá, nem todo mundo está com esse mesmo âmbito de fazer isso. Então eu acredito que nós estamos bem na frente aqui. E até mesmo porque existem lideranças, tanto estaduais quanto federais, que já estão também fazendo esses contatos diretamente na questão do governo estadual. Tá? Um outro vereador? Bom, nós gostaríamos... Fique, vereador Cícero.
Diretor, eu gostaria de fazer mais uma pergunta.
Pois não.
Ao senhor. No começo da fala... O senhor falou que já teve contato com o prefeito, com algumas lideranças e alguns deputados do governo. Aí eu gostaria de saber se já tem o conhecimento do local desse terreno, se já foi informado qual seria o terreno e a quantidade que o terreno comporta essa penitenciária, o tamanho do terreno.
Tá, foi nos apresentado a possibilidade de um terreno, não sei se eu vou saber explicar bem aqui, eu saio para sair embaixo da segunda torre de alta tensão ali, primeira, na segunda torre é um terreno grande ali, é um pedaço dele. Lá me parece que é bem maior a área, mais do que o prefeito acabou se em torno de 2 alqueires. Tá? Questão das lideranças, que eu falei no começo da conversa, eu digo que a questão do prefeito e as lideranças locais aí da sociedade consegue estar fazendo essa gestão e já esteve em Curitiba, já esteve na Casa Civil, já esteve conversando com o secretário de Segurança Pública e na direção-geral do departamento. Tá? Eu sei que existe, segundo eles, lideranças estaduais que estão apoiando esse processo. Eu não sei, Fabiano, a questão do terreno é ali mesmo, né? Saindo, né? Saindo aqui depois do pedágio, à esquerda para sair, em torno de 3 a 4 quilômetros ali. Foi o terreno que nos foi apresentado e para a gente ali serve. 2 alqueires.
Algum outro vereador? Bom, então nós gostaríamos de agradecer ao secretário de Segurança do TPEM, o senhor Reginaldo Peixoto, pela presença. Né? Tenho ciência de que foi de suma importância para todos os pares aqui, para que os munícipes que nos acompanham via YouTube, para esses que vêm a essa casa no dia de hoje também, possam se inteirar mais. Lembrando que o projeto tramita aqui para essa casa e é referente à compra do terreno. Tá? Agradecer também ao presidente do Conseg, que aqui está, o Fabiano Marques e o Lincoln. Muito obrigado. Querendo...
Eu que agradeço e me coloco à disposição assim que os senhores acharem necessário estar presente novamente nessa casa. Muito obrigado e boa noite a todos.
Desejando, o senhor está convidado a ficar no plenário. Não sei se o senhor tem outro compromisso. Convido o segundo secretário, Antônio Brandão de Oliveira Neto, e deixo a palavra livre nesse momento para os vereadores que quiserem fazer uso delas por até 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas de assunto de interesse relevante para a comunidade. Vereador Antônio Brandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos mais uma vez. Eu não posso negar a satisfação de estar voltando ao cargo na qual eu fui eleito pelo voto democrático. A gestão que, infelizmente, tentaram me tirar, cometendo uma injustiça muito grande.
Vereador, por gentileza, mas, se o senhor me permite, eu sei que o senhor precisa falar,
expediente,
que é importante falar, se atenha ao expediente agora, daqui a pouco a explicação pessoal, o senhor terá todo o tempo necessário. Tá bom?
Eu só vou agradecer, senhor presidente.
Ok, fique à vontade.
Eu não ia mesmo me aprofundar nesse assunto, porque é um assunto que, se o senhor me permite, só um minuto, é um assunto que não é agradável a ninguém. Não é agradável a ninguém. É um assunto que trouxe sofrimento a mim e a minha família. Quero agradecer a minha família que está aqui presente, ao Luiz Carlos Brandão, ao Bidu, que me apoiou sempre, ao vereador Alex, ao Rodolfo, principalmente minha esposa, que sofreu comigo esses dias. Então, isso não é motivo de comemoração. Eu não estou aqui para repudiar em cima de ninguém, muito menos para criticar o que foi dito, o que foi feito. Eu só quero deixar claro que isso, que um ato tão, vamos dizer assim, sem mal pensado, trouxe prejuízo ao município, que o município vai ter que me pagar, a Câmara vai ter que me pagar o subsídio do GVCD. Outros dois vereadores, enquanto eu estive fora, recebeu em meu lugar. E a Câmara também foi condenada a pagar as custas judiciais desse processo com o presidente da Comissão Processante. Então eu só quero deixar claro que houve prejuízo e nada se fortaleceu. Nada ajudou, essa atitude nada ajudou o município. Bom, voltando ao expediente, sobre quando o senhor me pediu, como muitos sabem que eu voltei, a decisão foi quarta-feira passada, a população já começou, como sempre, a me passar os problemas que há no município, problemas que, infelizmente, não foi fiscalizado por nenhum vereador, que nós podemos dizer aí do rumo do fundão, que hoje está em torno de 6 milhões ou mais. E eu pergunto se os vereadores, enquanto na minha ausência, estou perguntando, não estou falando nenhum tipo de ironia, não. Estou perguntando se isso foi fiscalizado. Se alguém tomou uma atitude, se alguém chamou o diretor do Fundo de Previdência nessa casa, para ele responder, ou o presidente do sindicato, para ele responder como está a situação do fundo, qual a proposta do Poder Executivo para colocar em dia os atrasos desse valor. Isso é importantíssimo para os servidores. E eu não vi, nesse tempo que eu fiquei fora dessa casa, eu não ouvi nenhum tipo de rumor sobre isso. Nenhum tipo de rumor. Nós estamos aí com os problemas precatórios do município que não estão sendo pagos. O problema do fundão, que é mais grave. Nós estamos aí, eu tive uma denúncia ontem, até postei no Facebook, do SAAI, jogando água sem tratamento, jogando resíduo de esgoto no rio de Bagi. Eu até peço para o senhor diretor dessa casa mandar um ofício amanhã em meu nome para o diretor daquela instituição, daquela autarquia, para que se manifeste, porque está acontecendo diariamente, à noite e agora também de dia. Por que isso? Nós precisamos de uma explicação. O SAI não está mais tratando? As lagoas precisam de limpeza, precisa de manutenção. Por que está jogando essa água verde, cheia de espuma, no nosso rio, que para mim, eu acho que para a maioria dos senhores, é o maior bem que o município tem. O maior bem, sem dúvida, que o nosso município tem. Eu tive aí também, hoje, agora aqui, eu recebi um WhatsApp de um eleitor, de um cidadão, perguntando: vereador, você voltou? Cobra, por favor, por que a rodoviária está apagada? Por que a rodoviária está apagada? Por que não tem luz na rodoviária? Os passageiros que chegam à noite têm que acender a luz do celular. Então são coisas que Jataizinho precisa, nós precisamos fiscalizar. Eu quero argumentar também que esse tempo afastado, sem receber os subsídios, senhor presidente, eu continuei a fazer meu trabalho de vereador. Eu continuei a trabalhar como vereador. Eu continuei a fiscalizar. Eu continuei a denunciar. Continuei a denunciar coisas sérias. Coisas, problemas, compras que o município vem fazendo na cerca de 2 anos e meio. Na oficina Mac Braz em Londrina, senhor presidente, eu fiz a denúncia no GAECO, expondo veículo por veículo, com informações que eu tirei do portal Transparência do município. Pasmem, senhores, mas a prefeitura, o município, gastou em veículos da saúde, veículos da educação, somente ambulância e ônibus, R$ 422 mil em uma oficina só. Mac Braz, peças e equipamentos. Não tem lógica. A frota que foi arrumada lá não vale esse valor. Se for fazer uma avaliação, ela não vale isso. Então, isso consta, é óbvio que existe fraude. Nós temos, é obrigação nossa, senhor presidente, de fiscalizarmos isso. O senhor me perdoa, eu acredito que o senhor, como secretário, o senhor não tinha conhecimento disso. Eu acredito, porque é um absurdo. É um absurdo. Será que os outros vereadores não viram isso? Ninguém viu? Eu, afastado, vi. Fui atrás e fiz a denúncia. Por isso eu peço, senhores, aqui nós não devemos mais tratar de coisa mesquinha, de coisa mínima, de perseguição pessoal. Aqui nós temos que pensar no bem maior, que é o município. Nós temos que pensar em fiscalizar. Doa a quem doer. Doa a quem doer. Nós temos que fiscalizar. Nós não podemos deixar como nós deixamos, como essa Câmara deixou, essa administração ser tão ruim como está sendo. Que isso não prejudicou a mim, não. Prejudicou a todos nós. A população em geral. A população em geral. Por isso até, senhor presidente, que eu quero já adiantar que essa semana eu vou entregar um projeto nessa casa, para as comissões dessa casa, para reduzir o salário para a próxima gestão, para reduzir o salário de vereador dessa casa de R$ 4.800 para R$ 1.039. E também o projeto diz da redução em 50% do salário do Poder Executivo. Porque vocês podem acreditar, eu, sem receber subsídio, tive o prazer de trabalhar pelo município. Então, eu acho que nós não merecemos mais que R$ 1.039. Eu gostaria também de deixar aqui bem claro na cabeça de cada cidadão, de cada contribuinte, de cada um que pretende ser candidato à reeleição ou ser candidato a vereador. Será que vão querer, vai ter tanta disputa com o salário de R$ 1.039? Eu vou ser candidato para ganhar R$ 1.039, vocês podem ter certeza disso. Esse projeto vai ser entregue essa semana às comissões e eu já convido a população em geral para acompanhar esse projeto, que venha na Câmara, que acompanhe tudo que as comissões vão fazer e a votação desse projeto. Tá bom? Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero deixar aqui também o meu respeito a todos os vereadores, sem exceção. Não guardo mágoa de nenhum, até porque eu sou uma pessoa muito bem resolvida. Eu sou um homem vencedor na vida. Então eu não preciso guardar sentimento mesquinho dentro de mim. Então não tenho mágoa de ninguém e respeito a cada um de vocês. Muito obrigado.
Vereador, só lembrando que a intervenção foi só, daqui a pouquinho a explicação pessoal, o senhor fique à vontade. Não é para cercear nem censurar o direito que o senhor está falando daqui a pouquinho a explicação pessoal. Algum outro vereador fazer uso da palavra? Por gentileza.
Com a palavra o vereador Jorge Pereira dos Santos.
Novamente, boa noite a todos. Todos os presentes, principalmente aqui, o ex-vereador Osmilto Lopes, português, o ex-vereador Luiz Carlos Pinto Brandão, vereador por algumas vezes aqui nessa casa, presidente dessa casa, então, que passou aqui também por um tempo, o vereador Marquinho, que passou por essa casa, todos os presentes aqui, queria cumprimentar todos. E dizer que existe uma cobrança muito grande, eu acho que todos os vereadores têm recebido, e vi alguns proprietários de terrenos fazendo a roçagem de seus lotes, que é a obrigação de quem tem um terreno fazer esse serviço, e vi também a prefeitura fazendo a sua parte, limpando a cidade mais uma vez aqui. Quero deixar bem claro, está o Neto aí que está trabalhando, sempre tentando ajudar de todas as maneiras, principalmente esse setor. O absurdo que é, a prefeitura vai lá, tira toda aquela montanha de entulho, de manhã, de tarde, novamente, tudo colocado na rua, naquele mesmo lugar. É triste você ver uma pessoa que está construindo uma casa que gasta aí 250, 300 mil, 200 mil, e ele não coloca ali no orçamento a caçamba, tá? Que sempre aqui os vereadores cobraram para que fosse feito esse serviço. Tá, fica lá também tudo isso jogado e nós aqui, vereadores, que recebemos essa cobrança do povo, tá, por essa situação. Então vi hoje a prefeitura se movimentando, fazendo toda essa limpeza, vi também, como eu disse no início da fala aqui, os donos desses lotes fazendo a roçagem também. Nós temos aí um surto de dengue, não só em Jataizinho, mas em toda a região, tá? Açaí, Uraí, Ibiporã, Sertanópolis e Jataizinho. Tá? Um dos municípios aí com alto índice de dengue. Então, que o pessoal tome cuidado, que ajude, ou se ajude. Porque se você não cuidar do seu quintal, de repente é um filho, um pai ou a mãe que pode estar contraindo aí essa situação da dengue. Cobramos aqui, e diversos munícipes cobrando essa situação da zona rural também, Então o pessoal está se empenhando para dar a manutenção necessária nas estradas rurais. Então, nós tivemos aí alguns dias de chuva, aí pessoas postando vídeo aí na rede social, mas a prefeitura já foi também nesses locais para resolver. Hoje nós temos aí o pessoal escoando as suas safras, aqui em Jataizinho, no município, e via prefeitura também, o Marcão e a equipe dele, tentando resolver esta situação. Quero agradecer o Fabiano, presidente do Conseg, que tem feito aí um belíssimo trabalho, um trabalho verdadeiro aí com relação à segurança, sempre de alguma maneira tentando ajudar a nossa polícia aqui no município de Jataizinho, ajudar nossas famílias, porque muita gente, quando acontece qualquer situação, sempre tem ligado o Fabiano, ele tem corrido atrás, dado uma assistência, e hoje ele trouxe aqui também o Reginaldo, está responsável pelo DEPEN, para poder estar explicando aqui para os nossos munícipes que estão presentes, aqueles que estão vendo a sessão através do YouTube, porque existe muita conversa. Tá? De repente, se não vem aqui o Reginaldo para dar essas explicações, cada vereador que fez a sua pergunta, questionou ele desta situação, não sabemos, eu acho que não é uma coisa tão simples de vir esse presídio, essa penitenciária para Jataizinho, mas se for do entendimento da maioria dos vereadores, tenho certeza que esse projeto será bem analisado junto a essa casa. O prefeito veio aqui explicar cerca de uns 15 dias essa situação desse projeto, como que andava as conversas, e hoje o Reginaldo veio aqui para dar uma esclarecida. É claro que outros municípios vão entrar também querendo, porque qual a cidade que não quer, mesmo que seja uma penitenciária, ter um investimento de quase 20 milhões de reais? Está mais de 100 pessoas que vai trabalhar dentro dessa estrutura, morando aqui em Jataizinho. Tá, eu tenho uma tia que mora a 200 metros ali do presídio do Acapulco, ela mora ali há mais de 25 anos, nunca que ela fez uma reclamação sequer desse presídio existente ali naquela localidade. Nunca. Nunca levou um susto, nada. Então é coisa para a gente estar analisando. Como o Reginaldo disse, o vereador Alex que pesquisou, tá, essa situação dessa penitenciária ali em Piraquara e viu que realmente existe uma demanda grande, e essas demandas geram divisas, recursos para o município, mesmo sendo uma penitenciária. Pensa bem, todo a comida que vai servir ali, de repente, sendo feita por uma empresa instalada dentro de Jataizinho, as empresas de Jataizinho recebendo essas pessoas para trabalhar sem ter que pagar essas situações fiscais que normalmente paga para um trabalhador fora desse regime. Então é coisa para estar analisando, conversando. Não é uma coisa para amanhã, não é uma coisa para o ano que vem, é uma coisa que pode ser para um futuro aí, talvez distante. O local onde o prefeito está pleiteando esse terreno é bem fora da cidade, uma região bem tranquila também, que praticamente não tem nem moradores ali próximo a essa localidade, não é, Fabiano? É bem tranquilo também. E como eu disse, é um projeto aí que vai custar mais de 20 milhões de reais. Olha o tamanho da mão de obra. Quantas pessoas irão trabalhar dentro desta construção, sendo aqui em Jataizinho ou não, seja qual for o município, é uma estrutura gigante. Não é uma obra que leva um mês, dois meses, é uma obra longa. Então, existem as dúvidas, existe o medo, mas é só as pessoas pesquisarem onde tem um presídio próximo à cidade para ver se realmente aconteceu algo de extraordinário, de diferente, para que as pessoas possam estar tirando as suas dúvidas. Então é isso que eu tinha para falar aqui na minha fala, agradecer ao presidente e todas as pessoas que estão presentes nessa casa. Boa noite a todos.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martielli.
Bom, primeiramente quero cumprimentar o senhor presidente, demais vereadores, munícipe aqui presente, ex-vereador Luiz Carlos Pinto Brandão, Osbulto Lopes, Marcos Batera. Olha, presidente, a gente escuta, presta atenção, mas em primeiro lugar, eu acho que nós vereadores temos que ouvir a população quanto a essa obra desse presídio, quanto se a população aceita, porque aqui nós temos que ouvir a população. Vejo o prefeito hoje aí pelo projeto, mandou aqui um projeto que é um projeto sem pé, um projeto falho. Município hoje, dia a dia o pessoal cobrando as ruas emburacadas. Nossa cidade está no fundo do poço, uma dívida aí com o Fundo de Previdência. E você, eu não estive aqui há 15 dias aí que o prefeito veio dar a explicação desse projeto aí. Mas eu acho que o momento é um momento difícil de falar. Por que, Jataizinho? Porque tudo que foi falado, nada se fez. Nós tivemos 3 anos. O prefeito falou tanta coisa no programa de governo. O prefeito falou tanta coisa que ia se fazer e nada se fez. E aí chega num ano eleitoral, como eu estou ouvindo, porque agora vai fazer recapeamento lá na rua tal, vai fazer na rua tal, tem que parar. Tem que parar de mentir. O índice da prefeitura hoje é 62% do pessoal. Não tem dinheiro para fazer nada. Não tem dinheiro nem para tampar os buracos. A única coisa que fizeram aqui, prejudicaram alguns cidadãos que não pagavam aqueles aposentados, que não pagavam a coleta de lixo, porque era isento no IPTU, e jogaram para cobrar no talão de água. Jogaram para cobrar no talão de água, que agora um aposentado tem que pagar isso. Você vai esperar o que de uma administração dessa? Como eu disse, quero dizer até para o vereador Antônio Brandão, que eu continuei fazendo minhas denúncias, porque acho que as únicas denúncias que tem dessa administração, acho que foi eu e Vossa Excelência, está aqui, ó, Ministério Público. Eu fiz o meu papel de vereador, como eu sempre disse aqui. Porque vereador, quando ele é eleito, quando ele se pede um voto lá, é para ele fiscalizar os recursos que vêm para o município. E não pensar em benefício próprio. Mas eu fiz o meu papel. E hoje eu quero ver, daqui mais uns meses, como que alguns vão pedir voto.
Nós não temos nada, nós não temos aqui, vereador, nós não temos uma placa de inauguração de nada. O município não construiu uma casa popular com um salário que a pessoa pode pagar. Enquanto você vê nos outros municípios ao redor construindo casa. E aí, eu vejo, é porque vai fazer isso, vai fazer isso, e não vai. Olha a situação do posto de saúde nosso, farmácia. Esses dias não tinha um remédio, um melhoral infantil. Levaram a farmácia, tocaram, o povo vai lá, faz a consulta, agora é lá no... Só dificultou para o povo. Então é difícil. Agora, vereador Antônio, é aquele ditado que eu sempre falei, quem faz aqui, paga aqui mesmo. E o que fizeram com você foi um bando de cofarde. Fizeram uma covardia.
Deixe para a explicação pessoal. Vossa Excelência poderia dizer o que quiser durante a explicação pessoal.
Fizeram uma covardia.
Já tem a expediente, vereador.
Mas Deus está aí. Deus é acima de tudo. Você provou. Você provou. Tanto está aí que a justiça nos conduziu ao cargo novamente. E erga sua cabeça. Erga sua cabeça. E anda de cabeça erguida no município. Porque quem deve não teme. E a justiça não vai faltar. Então, meu caro presidente, eu até vejo a prefeitura tentando fazer algumas coisas, como se diz, alguns vereadores dizem, o povo também não colabora, está correto. O povo também precisa colaborar, sim. Mas colaborar em que? Se o município também, o próprio município, não demonstra nos lugares onde é pré. Puta, tá uma bagunça, tá tudo largado, abandonado. E aí o que, que o povo pensa? Eu vou colaborar por quê? Se nem onde é do município, o município está cuidando. E é isso aí que vai, é o que acontece, o dia a dia. Então é isso aí. A administração que começou errada, termina errada. Eu sempre falei aqui, eu fui eleito do lado do prefeito atual hoje. Mas eu com 90 dias, eu vi que a administração não ia dar certo. Eu vi tudo que eu preguei aqui durante esses 3 anos aconteceu. Tudo. O que eu sempre falei aqui? Aconteceu. E tá aí, ó. Foi em fevereiro, entramos no mês de março. Falta aí 9 meses e pouco para terminar essa gestão. Agora vai fazer. Para com isso. Tem que falar a verdade pro povo. Não consegue nem trocar as lâmpadas, a iluminação pública está queimada nas ruas. O município não tem condições. E aí, quer ficar mentindo e continuar mentindo. Então tem que parar com isso aí. Essas são minhas palavras,
certo? Lembrando que a intervenção é somente porque na explicação pessoal o vereador pode estar fugindo daquilo que é expediente. Não há problema algum, viu, vereador Maurílio? Bom, deixo a palavra livre agora. Fique à vontade. Tem mais vereador? Desculpe. Não.
Palavra o vereador Laércio Fernandes Quitério.
Perdão, vereador Laércio.
Senhor presidente, vereadores, ministros aqui presentes, os ex-vereadores aqui já citados, meu boa noite. Bom, senhor presidente, só queria fazer uma cobrança aí sobre, né, nossa epidemia de dengue que está na nossa cidade. Eu, sábado, estive lá no cemitério municipal de Jataizinho. E em frente ao cemitério nós temos aquela data ali, que eu não sei de quem que é, uma data abandonada. E eu estive lá vendo, lá está cheio de mato, cheio de capim, pneu. Então eu gostaria de fazer um pedido aqui ao pessoal aí que está responsável pela dengue, que acho que agora é a Bel, que ela fizesse uma visita nessa data ali e, sei lá, conversasse com a dona, não sei de quem que é o terreno, que fizesse fazer a manutenção daquele terreno ali. Aquele terreno ali, ó, faz muito tempo que está abandonado ali. Sempre a gente está cobrando. E eu estive olhando lá de perto, tem pilha de pneu lá. Certeza que aqueles pneus estão com água. E também aí eu gostaria, também fui cobrar os negócios de dengue, sobre, até foi feito um projeto aqui nessa casa pelo vereador Antônio Laércio do Rei, sobre os carros que estão abandonados aí. Esses carros também estão pura água dentro. Esses carros que estão abandonados, eles não têm nem vidro, não tem para-brisa, não tem nada. E isso aí é um ninho para os mosquitos da dengue. Então, eu fui cobrado essa semana também sobre esses carros aí. Eu não, foi feito o projeto, agora eu não sei quem que é responsável para tirar, se é a Polícia Militar, se é o prefeito, eu não sei quem que é. O projeto foi aprovado aqui. E esses carros estão no mesmo lugar e criando o foco do mosquito da dengue. Então, fui cobrado, o cara cobrou, falou lá, está cheio o carro, ali está cheio de água. Toda vez que chove, enche de água. Então, estou aqui cobrando aí, né, do responsável pela dengue, que faça uma visita desses carros também, que faça a visita sobre essas datas aí vazias do Jataizinho, que tem muitas datas, porque não adianta também só o pessoal que está combatendo aí o mosquito da dengue se o próprio dono não for responsabilizar pela limpeza do seu quintal. Então, gente, eu estou aí pedindo aí que façam a visita aí, né, nesses lugares aí, que a gente já está indo, tem bastante lugar que está tudo abandonado, que muita gente tem data, não liga de limpar, né? Então, o certo é cobrar uma multa, lançar uma multa, ir lá limpar e lançar uma multa. Então, também gostaria de estar falando aqui sobre as estradas rurais. Recebi também o vídeo ali. E até onde eu fui, segunda-feira passada, no feriado de carnaval aí, eu fui, todo mundo aqui, a maioria conhece, que é lá, fui lá no Zelão, todo mundo conhece o Zelão. Até lá a estrada estava uma beleza. Eu não tenho que reclamar, não. Se estava ruim, se choveu, foi para cima lá. Foi lá pro lado do Milton Bis, lá pro, descendo lá, eu não sei onde é. Porque eu estive lá, a estrada até lá, passei no Chicão, passei em tudo. Ali a estrada estava boa. Agora, claro que precisa. Precisa melhorar nossas estradas rurais. Eu fui aqui no Coqueiro, aqui já não estava muito boa. Fui ontem, cedo, lá no Coqueiro. Fui lá no Macuto. Água das Flores, está precisando? Então, gente, estamos aqui cobrando, sim, do prefeito, do seu secretariado, que faça as manutenções. É a única coisa, realmente, que o produtor cobra da gente, dos agricultores. Estrada e um ônibus para puxar seus alunos. E a maioria, o que banca, que mantém o nosso município, todo mundo sabe que são a zona rural. Então, senhor presidente, são essas minhas palavras.
Com a palavra, senhor presidente, Claudinei de Oliveira Cabral.
Muito obrigado, vereador Antônio, vereadores presentes, munícipes, aqueles que nos acompanham via YouTube. Eu vou ser bem breve, só aproveitando aqui a presença do comunicador Anderson Oliver. Nós acompanhamos, Anderson, essa semana que passou o seu programa, e só para chamar a atenção da comunidade dessa Câmara, em especial, referente à PAI de Jataizinho.
Gostaria de fazer aqui, senhores vereadores, uso da palavra via YouTube para a comunidade aqui, fazer um convite depois, de repente, até oficializar esse convite, senhor diretor, se possível for, ao senhor Afrânio. É Afrânio mesmo, né? O Afrânio é diretor da PAI de Jataizinho. E eu fiquei, francamente, assim como muitos da nossa comunidade, eu fiquei perplexo com a entrevista, viu, Anderson Oliver? Porque o seu Afrânio, ele abriu a caixa de ferramenta da PAI de Jataizinho, né? Quer dizer, nós tínhamos uma confusão aqui instaurada referente a um convênio. Pelo que ele falou lá, esse convênio andou atrasado durante muito tempo. Nós, quanto Câmara, não sabíamos. Eu, quanto secretário de governo, não sabia. E para piorar, ele falou a respeito de uma festa tradicional que acontece naquela instituição, e eu não quero meter o meu dedo nem o meu bedelho nesse aspecto, mas referente a 2018, 2017, que segundo ele vai deixar de fazer o evento, provavelmente, porque nem prestação de conta ocorreu. Então não estou aqui criticando quem estava à frente da PAI. A PAI é uma instituição muito séria, né, e que as pessoas querem levar a sério. Eu acho que é importante essa Câmara aqui, que já foi alvo de muita estilingada, prestar atenção no que está acontecendo. Gostaria de abrir para o seu Afrânio, assim como ele foi no rádio, a possibilidade de ele estar usando essa tribuna aqui, para a gente, de alguma maneira, podendo até mesmo contribuir com a PAI, porque a ideia, e eu não quero aqui de maneira alguma ferir quem estava à frente da instituição, pelo amor de Deus, não é isso, mas a sensação que ele me passou, e que ele passou para muita gente, Anderson, porque a repercussão foi enorme, você não tem noção, eu acho que tem, mas o que é de gente que enviou o link daquela entrevista para a gente? Viu, vereador Jorge, vereador Tizil, Laércio, vereador Alex, Maurílio, Antônio, vereador Gordo. Então a gente não quer aqui, de maneira alguma, denegrir a imagem de ninguém, dizer que quem estava lá era ruim, porque a maneira que ele falou ali, parece-me que está ligado a gestões anteriores. Precisa de convir comigo, Anderson. E assim, ele levou as informações que é relevante e que nós não temos aqui poderio para meter o nosso bedelho na instituição a PAI. Mas já que a PAI tem um convênio firmado com o município de Taizinho, que tem até que melhorar. Então eu vejo, por exemplo, nós estamos aqui com a dona Geni hoje. Eu acompanho, através das, independente das divergências ou não, dona Geni, eu acompanho o trabalho que a senhora faz com aquela instituição de Londrina. Todos os anos a senhora coloca dezenas de pessoas, padre, comunidade, que confiam na senhora e confiam naquela comunidade, e a senhora consegue ajudar crianças que têm câncer. Então a senhora está aqui hoje, não estou sendo oportunista, não, é que o trabalho da senhora é extraordinário, e eu tenho certeza que se saísse qualquer coisa que ferisse esse trabalho, a senhora viria público para falar. As pessoas ajudam pela senhora, elas estão no dia a dia, elas confiam pela senhora. E o que a gente ouviu da PAI, e o que a gente está ouvindo da PAI, é muito sério. Eu não vou nem reproduzir algumas coisas daqui. Histórias de ex-funcionários, de cartão no bolso, de compras. Olha, eu acho que a gente há de permitir tudo. Tudo. Que já está errado. Mas na PAI fica difícil. Aí eu juro por Deus que eu jogo o meu bonezinho e saio da ponte para lá, viu, vereador Maurílio? Porque o que... E eu não estou eu reproduzindo aqui, não. Eu estou falando da entrevista que foi dada ao comunicador Anderson Olhos na semana passada para o seu Afrânio. E se vocês tiverem dúvida, percorram 10 minutos da entrevista. Porque o seu Afrânio, com todo o respeito que eu não o conheço ainda, é polêmico demais, ou o seu Afrânio tem muito para falar com a gente. E para a gente. E o que ele vai falar, vai jogar a caixa de ferramenta na lama.
Claro que não consegue. Eu não podia deixar de argumentar sobre a PAI, até porque minha esposa aqui presente é funcionária daquela instituição há 28 anos. Que eu sei o amor que ela tem pelas crianças e pelaquela escola. Por isso que eu pedi para o senhor um minuto. O que eu estou ouvindo falar das atitudes que seu Afrânio está tomando como presidente daquela instituição são atitudes nunca praticadas por nenhum presidente. São atitudes éticas, chamando todos os professores, conversando com todos os professores,
visitando pais de aluno para saber a verdadeira realidade dessas crianças quando não estão no âmbito da escola. Quando não estão na escola. Então, eu quero deixar aqui de antemão também reforçar que o senhor presidente convidou o presidente da PAI para vir nessa casa. Eu também quero reforçar esse convite. Reforçar esse convite e já deixar meu total respeito ao presidente da PAI, ao senhor Afrani, que ele vai vir aqui, com certeza que ele é uma pessoa íntegra, decente, ele vai vir aqui esclarecer a entrevista que ele deu, como o senhor presidente disse, e vai colocar os pingos nos is, com certeza, porque existe muita irregularidade naquela instituição e mandatos passados. Muitas irregularidades. E isso está incomodando muita gente, porque ele está puxando cada problema. Ele está levantando problema um por um para ser discutido, para ser levado aonde tem que ser levado, até em autoridades policiais. Muito obrigado, senhor presidente.
É, só para concluir então, vereador, agradeço aí pela comentação, mas teve também a história de um leilão, né, o vereador, o Anderson Orbe, que está, onde ele conta lá que houve alguns leilões realizados pela PAI e que até hoje eles não receberam. Quer dizer, aí para quem vai lá, para quem ajuda, entendeu? Eu não contribuo com a PAI, já contribuí em algum tempo, só que eu acho que assim, isso aí de alguma forma vai destruindo, né, uma instituição que é tão séria. Então a gente não quer aqui atacar a dignidade, entendeu? Nem a conduta de ninguém, mas gostaríamos, viu, seu diretor, de abrir para o seu Afrânio, então, está para fazer o convite por escrito, é possível? E ele querendo, ele vai vir nessa casa falar com os vereadores. Bom, não havendo ordem do dia... Não havendo o quê? Não havendo ordem do dia? Reunião de hoje, é isso? É isso? Então, vereador, passamos então... Está inverter a ordem aqui, então. Passamos para explicações pessoais. Cada vereador tem 7 minutos para uma única vez, né, discutir assuntos de relevância. Não, agora a explicação é ninguém mais... É isso mesmo, né? Tá certo ou não? Então tá bom, tem o vereador inscrito ou o vereador Antônio? Por gentileza. Vamos lá ouvir quem é o primeiro vereador.
Com a palavra, o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu queria passar aqui uma situação. Nós temos aí algumas competições de futebol aqui em nosso município. E nesse último campeonato que está tendo de futebol suíço, eu queria pedir para que essa presidência enviasse um ofício ao secretário de Educação, que também é responsável pela pasta do esporte, presidente, que nós temos aí nos jogos, vereador Tizil, tendo muitas brigas dentro de campo. Nós já tivemos aí, no ano passado, uma situação muito complicada ali na Associação dos Servidores Municipais, onde não tinha policiamento naquele dia, daquele jogo, e queria pedir para que o presidente enviasse um ofício ao secretário de Educação, que também cuida do esporte, para que seja enviado aí ofício para a Polícia Militar de Jataizinho. Eu sei que a polícia não vai conseguir estar presente ali durante todo o período do jogo, mas até para que o município ele esteja respaldado com esse ofício. Então nós tivemos ali 2-3 brigas ali horríveis dentro do campo, que saiu para fora do campo, onde as equipes, todas elas também, já foram eliminadas da competição, onde os atletas também foram eliminadas das competições do ano inteiro, vereador Tizil. Também, eu acho que isso que as pessoas fizeram ali, o Celso, e as pessoas que tomaram essa decisão, já é uma iniciativa boa, porque todos os outros jogadores, os atletas, não vão mais ter essas brigas dentro de campo por essa punição que já existiu. Então você sai
para praticar um futebol ali. Daí vai as pessoas que gostam, leva ali os seus filhos e de repente sai uma briga ali, acontece algo de diferente de alguém pisotear um filho seu que está ali no campo, e são dezenas e dezenas de crianças que acompanham seus pais, que vai com seus avós ali para a beira do campo, colocando em risco a vida dessas crianças. Então, eu peço encarecidamente que a prefeitura possa estar vendo essa situação, de estar fazendo esse ofício, protocolando ali na polícia militar, para que, tomara que não, se acontecer algo de diferente, a prefeitura tem esse protocolo, esse documento ali, convocando a polícia militar para estar passando por ali, por aquela localidade. Então, era isso que eu tinha que registrar com relação a essa situação do esporte da nossa cidade, que sempre está tendo diversos eventos, mas infelizmente já não está sendo seguro para você ir ali e poder assistir. Como o vereador Laércio relatou, com relação às estradas, vereador, realmente no dias daquela chuva, nós tivemos um vídeo de um certo local da zona rural, tá, onde estava duro de trafegar, mas, como o vereador disse, foi naquela localidade que estava, a prefeitura depois já passou também, na seguida, já arrumando essa situação. Nós tivemos aí 2 horas de chuvas, ou menos de 2 horas, que fez um estrago não só aqui em Jataizinho, mas em toda a região. Nós tivemos o pessoal ali do conjunto Zezé Quirino, que foi afetado ali com a chuva. Nós tivemos ali o pessoal do Frei Jerônimo também, que teve ali danos ali naquela região, onde a prefeitura logo em seguida foi para ali com a sua estrutura, com máquina, com caminhão-pipa. Quero mais uma vez aqui parabenizar o Neto, agradecer pelo esforço, principalmente, Neto, ali na região do Zezé Quirino, que sempre a chuva fazia ali um estrago, o pessoal ia e não conseguia resolver os problemas do povo ali. O Neto foi ali, com pouca hora de serviço, fez o que tinha que fazer, fez o que os moradores pediram ali naquela localidade, tá? Então, felizmente aí o pessoal teve ali no Frei Jerônimo a estrutura da prefeitura para estar arrumando. E nós vemos aí diariamente nessas épocas de chuvas, felizmente em Jataizinho é só os danos materiais. Uma calçada que estraga, uma parede que a pessoa de repente tem que furar. Nós vemos aqui em São Paulo, poucos dias, Minas Gerais, o tamanho do estrago que foi, e não foi só os bens materiais que as pessoas perderam. Então, contra a natureza, você não tem como prever essas coisas, mas eu vi que o pessoal da prefeitura imediatamente foi ali atender aquelas famílias naquele momento ali de tristeza, de estar perdendo bem material ali, móveis, um carro, de repente que acontece ali de muro cair em cima, moto, que aconteceu, mas a prefeitura esteve ali dando essa assistência. É isso que a gente pede quando acontece essas coisas. No mais, eu queria mais uma vez agradecer o espaço aqui e dizer que segunda-feira, novamente, a gente estará aqui nessa sessão, talvez discutindo esses projetos polêmicos que tem para ser discutido. E, como eu disse, cada vereador, da sua maneira, vai estar votando esses projetos. Se for para o bem reprovar, vai ser reprovado. Se houver um entendimento de aprovação para que o município possa estar aí tentando resolver grande parte dos nossos problemas que temos na cidade, principalmente a malha asfáltica nossa, que está detonada, tá, que não tem como trafegar. Sempre a gente cobrou isso aqui da prefeitura municipal e vamos continuar cobrando. Então, se for para que a prefeitura tenha êxito com um projeto desse, de estar arrumando aí, principalmente a malha asfáltica do nosso município. Tenho certeza que todos os vereadores vão estar analisando com carinho e dando o seu voto da sua maneira.
Bom, na ausência do vice-presidente, gostaria de convidar o primeiro secretário para subir a presidência, por um instante, pode ser?
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhores vereadores, munícipes que estão aqui presentes. Como a gente sempre fala em todas as sessões, a gente vem pregando isso aqui desde fevereiro de 2017. Uma administração que eu fui um que apoiei esse prefeito atual hoje. Mas logo em seguida eu vi que essa administração já estava contaminada. E vejo hoje alguns vereadores que até ontem estava na teta, mamando. E vejo hoje criticando essa administração. Por quê? É aquilo que eu sempre falo. Uma prefeitura precisa ser bem administrada. Pessoas naqueles lugares certos. Uma prefeitura, muitas vezes, principalmente cidade pequena, muitas vezes tem que pensar antes de falar sim. Por quê? Porque lá na frente está prejudicando o outro cidadão. E foi o que aconteceu nessa administração. Hoje eu vejo o prefeito, ele chega em certos locais, o pessoal nem conversar com o prefeito, conversa hoje. Você é muito difícil ver o prefeito hoje conversando aí com meia dúzia, cinco, seis pessoas. Mas o porquê? Foi aquilo que eu falei desde o começo. O prefeito, ele mentiu demais na eleição e a mentira tem perna curta. Aqui, nessa câmara aqui, tem alguns vereadores que se enfiaram dentro do gabinete do prefeito, se aproveitou enquanto tinha o leite lá na teta. E chega num momento que é muito e o leite não dá para todo mundo. E aí começa a briga. A nossa saúde é uma vergonha. Olha bem o que acontece. Nós temos aí, o município tem um convênio com o hospital, onde repassa aí cento e poucos mil por mês. E você só vê reclamação. Dia a dia. E aí, o povo vem cobrar dos vereadores. E o vereador, aquele que não tem rabo preso com o prefeito, cobra, fala, vai na imprensa, mas tem uns que não podem ir, porque vive na teta da prefeitura, vive sugando. E geralmente é assim, é 3 anos sugando. Depois, quando chega no quarto ano, começa a tirar o seu cavalo. Mas eu não posso aqui dizer que o prefeito atual é inexperiente. Ele não sabe disso. Ele foi vereador aqui juntamente comigo 3 vezes. Então ele não pode falar que ele não sabia disso, que ele não sabia daquilo. Ele sabia de tudo. Agora é tarde. Porque quando ele assumiu, ele sabia tudo o que estava acontecendo no município. Tudo. Como é que estava o município? Como é que era a situação do município? Mas, o que que acontece? Querem achar um culpado. Aqui muitas vezes falam que o Maurílio aqui é a oposição, que é isso. Eu era a situação, fui oposição, mas nunca prejudiquei a administração em nada aqui. Eu nunca fui pedir nada, nem para mim, nem para minha família. Cobrei sim coisas de interesse para a população de Jataizinho. E vou continuar cobrando. Só que, infelizmente, hoje Jataizinho está numa situação muito difícil. Está no fundo do poço. Jataizinho hoje não tem certidão para nada. Eu vejo aqui o teu projeto aqui de 2 milhões e 700. Que é para comprar um terreno, para fazer uma... O município tem que ter certidão também, para poder fazer esse empréstimo aqui. Se não tiver certidão, não faz empréstimo nenhum. Tem que ter certidão da Previdência Social. Como é que ele vai ter certidão da Previdência Social se ele deve quase 6 milhões para o Fundo de Previdência? E que depende da certidão. Por isso que eu falo que tem que parar de mentir. O município não consegue fazer empréstimo nada porque não tem certidão de nada. E querem dizer aqui que vai fazer um empréstimo porque não sei o quê. Que jeito. O município de Jataizinho hoje, para pegar qualquer financiamento, tem que pegar certidão da Previdência Social. E não pega. Tribunal de Contas dá um... certidões provisórias. A partir de abril, encerrou, não se faz mais convênio, não se faz mais nada. Então, esquece. Pode esquecer. E continua mentindo. Continua mentindo. Eu acho que o prefeito devia pensar nesses meses que falta aí para terminar a sua administração, tentar pelo menos fazer alguma coisa. Tentar pelo menos tampar esses buracos, essas ruas. Só que, infelizmente, também tem uma quadrilha por detrás dele, que estão enganando ele. Mas na hora certa vão puxar o tapete. E é aquilo que eu falei, ele sabe disso. Mas continua se fingindo de bobo. Mas é aquele ditado, né? Esse ano tem eleição, o povo sabe quem cobrou, quem fiscalizou. E aquele que fez o seu trabalho pode ter certeza que vai ser bem recebido nas casas. Agora, tem alguns aí que vai ter que colocar uma máscara para chegar na casa do povo, para não reconhecer. Porque aqui nesse meio tem uns bandidos também. Tem uns bandidos. Porque o que fizeram aqui com o vereador Antônio Brandão, covardia. Sabe por quê? Porque o Antônio Brandão é oposição e denunciava as coisas erradas. Como tentaram fazer comigo aqui também. Só que nós não temos rabo preso com o prefeito. Não fomos lá pedir nada. Por isso, vereador, você está de volta. E continua fazendo seu papel. Continua fazendo seu papel de vereador. Não se venda, conforme alguns se venderam. Porque o povo sabe. Tanto é que quando saiu o seu comentário que você votou, você foi, todo mundo te ligou, você entendeu? Então, tá aí, importante é isso aí. E você tem um sobrenome a zelar. Então, vai em frente. E continua fazendo seu papel. Porque o que fizeram com você aqui é um bando de covarde, canalha. Porque sabia disso. Mas para te prejudicar, que quiser denegrir sua imagem. Só que sua imagem ficou melhor. Porque você provou. Você provou. E assim mesmo, quando saiu o seu mandato de segurança, tentaram. De novo. De novo. Te derrubar. Mas o seu santo é forte. Parabéns, vereador, pelo retorno a essa casa. E continua fazendo seu papel. Porque quem não deve, não teme. Quem fala a verdade não merece castigo. Parabéns.
Muito obrigado, vereador Maurílio. Com a palavra, o vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, excelentíssimo senhor presidente, no exercício, primeiro secretário Jorge, excelentíssimos senhores vereadores, a população que ainda está aqui presente, professora Josi, o pai candidato a vereador Anderson Oliver, que eu acho que vai desistir de novo, o presidente do Consegue, Fabiano, está ali atrás o seu João, presidente da associação lá do Antônio Zé Vieira, ainda ou não? A Ivan e os demais aí, meu boa noite. Bom, eu não poderia deixar de usar a palavra agora na explicação pessoal, senhores vereadores. Primeiramente, para como foi feliz o vereador Antônio em dizer, né? Não parabenizar a volta dele, até porque a gente participou dessa agonia junto aí e eu sempre falo que nos momentos mais difíceis eu falava para o Antônio que ele ia voltar. A gente não sabia a forma, a época, mas só quem passou por o que ele passou sabe a agonia que fica, a família, os amigos e a população em geral. Então, eu desejo, assim, que o seu retorno seja como nós conversamos hoje, um retorno pautado no que o vereador sempre pautou, que foi nas questões fiscalizatórias do nosso município, e tenho certeza que hoje estamos resolvido um problema nessa Câmara. Eu costumo dizer que o vereador ele tem que estar aqui para melhorar o município. Mas para melhorar o município, ele tem que melhorar também a situação das câmaras municipais, que está muito difícil. Nós, muitas vezes, perdemos nosso tempo aqui discutindo situações diversas do que é prioridade para o município. Fatos isolados, brigas pessoais, como muitas vezes aconteceu, não é esse mandato, são vários mandatos, e que muitas vezes acabam se fechando os olhos para as leis e levando para esta casa os ringues pessoais de um lado, de outro, e o que aconteceu aqui que já prejudicou eu, já prejudicou o vereador Maurílio, Jorginho e outros vereadores, e veio prejudicar agora o vereador Antônio. E eu dizia que a comissão teve os seus erros, e eu não quero que aconteça isso com o novo presidente, porque com a destituição do vereador Maurílio, eu votei no vereador Dindim, e eu não quero que ele caia nesse mesmo erro. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque está aqui a direção da casa
e está aqui a assessoria jurídica concursada da casa. E eu quero usar minha palavra para que a assessoria jurídica dessa casa não venha patrocinar guerras de vereadores aqui dentro. Porque desde 2016, já a Procuradoria-Geral da União tem dito que não há mais a obrigatoriedade de se recorrer de decisões onde não há prejuízo ao erário público. Então, quando eu digo que o vereador Antônio voltou para essa casa, aqui a assessoria jurídica dessa casa não tem que defender o vereador Antônio nem tentar tirá-lo daqui. Porque aqui eu acredito que os 9 vereadores não querem mais que o vereador Antônio saia daqui. A vaga aqui não é de suplência. A vaga aqui foi conquistada pelo voto. E o vereador foi o terceiro ou o quarto mais votado dessa casa. Então não cabe a assessoria jurídica dessa casa patrocinar recursos contra o Antônio. Porque desde 2016, ainda nas decisões do STF, ainda no inciso 10 de uma súmula que eu pesquisei aqui, no inciso 10 diz assim, que o procurador ele deve deixar de recorrer quando peculiaridades de direito material ou processual discutidos no caso concreto indicarem a total inviabilidade do ato processual cabível. Então é inviável hoje que essa Câmara recorra contra a Justiça Pública que trouxe o vereador Antônio de volta. E no inciso 11 diz assim, quando se tratar de decisão interlocutória. Então o vereador Antônio está com uma decisão interlocutória aqui. E eu acho que não cabe nessa casa gastar o dinheiro público para que tentam reverter isso. Sou contrário a isso. Sempre disse nessa casa aqui que não votaria contra nenhum vereador. Nunca votaria contra nenhum vereador. E acredito que não voto também contra o prefeito, como eu sempre disse aqui. Muitas vezes, quando se falava em caçar prefeito, eu, vereador Antônio, vereador Dindina, sempre conversava e falava, nós não votamos a favor da cassação do prefeito. Porque eu acredito que o prefeito, já fiz isso no passado, e hoje eu não faria de novo. Porque hoje o prefeito, quando ele vai mal, ele tem que estar consciente que ele foi eleito e a população confiou nele nos 4 anos. E o vereador Antônio está aqui hoje pela legitimidade da justiça pública. Porque nós podemos errar. Nós aqui podemos errar. E nós erramos aqui. Nós fizemos um julgamento injusto aqui. Nós erramos. O colegiado da Câmara de Jataizinho cassou erroneamente o vereador. E ele ganhou na justiça uma decisão interlocutória para que ele estivesse aqui de volta. E essa Câmara não pode patrocinar uma guerra que está pacificada. Quando nós votamos no Dindim como candidato único aqui, nós trouxemos para cá um discurso de pacificação. E eu não quero acreditar que nesse ano político possa fugir disso. Então eu estou aproveitando as pessoas do da assessoria jurídica dessa casa e da direção dessa casa, porque o presidente da casa ele pode errar, mas os senhores técnicos não podem errar. Nós podemos errar no voto político, mas os senhores não podem. E a senhora não pode. Não estou dizendo que vão errar e torço para que não errem, porque, na verdade, nós precisamos limitar esse mal-estar que ficou aqui. Hoje, nós tivemos um retorno do vereador Antônio aqui pacífico, não teve nada que atrapalhou, já tinha dito para o vereador Antônio que eu tinha conversado com o presidente na sexta-feira, e disse que não ia ter nada que interferisse, e não teve. Então, eu quero essa harmonia, porque não sou candidato a vereador mais, não sou candidato a nada, mas eu preciso acreditar que os próximos pares que vão estar aqui não vão presenciar, não vão cometer os mesmos erros que nós tivemos. Eu quero vir aqui visitar essa Câmara no próximo mandato, sentar onde os senhores e senhoras estão, E eu não quero acreditar que eu vou estar vindo aqui para um show de horrores igual nós presenciamos muitas vezes aqui. Então, a democracia é isso. A democracia é você discutir o seu direito, você colocar a sua proposta, você aceitar a derrota. Mas nós temos que saber também que há um momento de articulação e de pacificação. Então eu venho com esse discurso hoje pedir encarecidamente e suplicar para que essa casa, de qualquer forma, venha assumir o lado A ou o lado B. Houve-se perdedores e ganhadores. Hoje a justiça colocou de um lado o perdedor como vitorioso e de outro lado aqueles que se julgavam vitoriosos como derrotados. E não interessa para nós quem ganhou, quem perdeu, porque quem perdeu foi Jataizinho. E que possa parar aqui e colocar uma pedra em cima disso. Porque o povo de Jataizinho não aguenta mais essa situação de hoje você ter que votar num vereador, votar num prefeito e você não saber se ele vai estar aqui amanhã, porque senão, pelo voto político, você pode ser tirado dos seus direitos. Então são essas minhas palavras. Deixo mais uma vez garantido aqui a todos os vereadores. Como eu disse na nossa última viagem, o vereador Cícero, junto comigo, falou que aqui nessa casa eu não voto contra vereador nenhum aqui, salvo se, lógico, chegar uma condenação de um vereador aqui, criminal, ou de perda de seus direitos políticos, tiver que ter o afastamento dele judicialmente, nós não temos o que fazer. Mas no voto político aqui, eu acho que hoje nós temos que pensar é em acabar esse mandato da forma mais digna possível. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Não havendo mais ninguém desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos ministros aqui presentes, e convido a todos para a próxima sessão ordinária na próxima segunda-feira que vem. Boa noite a todos.
Obrigado. Ele levou o papel, cara. Ele levou o papel. Ele levou o papel. Você não tem o microfone? Acabou, gente? Ah, tudo. Tchau, doutor. Tchau, Juliano.